Louvor e gratidão seja ao Senhor, por sua palavra nos dominar e que sua graça nos toma e que o seu Espírito nos guia dentro de toda a verdade. As palavras que lemos na introdução tocaram o meu coração, e se contemplarmos o contexto, então na época em que Deus se revelou ao povo de sua aliança, grandes e poderosas coisas aconteceram na saída, no êxodo e também na entrada. Aqui duas coisas são perguntadas ou ditas. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Quando o povo de Israel foi guiado para fora do Egito, o mar se partiu, pois Deus tinha algo especial em mente para o seu povo. E eu já disse isso muitas vezes. Mesmo que não haja um caminho que você e eu, que nós, como o povo de Deus, possamos trilhar, se ele não estiver lá, Deus o pavimentará, ele o fará. E se for para passar no meio do mar, que tens, ó mar, que assim foges? Por que você se partiu? O que aconteceu com você? E por quê? Simplesmente para preparar o caminho para o povo de Deus, para que eles atravessassem e trilhassem o caminho que levava à terra prometida. E no mesmo versículo, o fim da peregrinação do povo de Israel é apresentado aos nossos olhos após os 40 anos, e está aqui: e tu, Jordão, para tornares atrás? Não nos esqueçamos. Coisas semelhantes aconteceram na saída e na entrada. O que Deus fez no início, ele faz no fim. Assim como ele conduziu a congregação do Novo Testamento para fora com uma mão poderosa, ele a conduzirá com braço erguido, e nós contemplaremos a sua glória. O que foi com vocês, ó montanhas? Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Ainda não vi montanhas saltarem e colinas pularem, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Quando ele se revela ao seu povo, algo acontece ao nosso redor. Então, todo o ambiente percebe isso, e que ele conceda graça que isso aconteça em breve. A resposta é: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Algo maravilhoso. Não perante o povo de Israel, mas perante o Deus do povo de Israel. Não por sua causa e nem por minha causa, mas por causa do Senhor, que redimiu você e eu e nos chamou pelo nosso nome. Pela causa dele, ele faz todas as grandes coisas também nesse tempo. Irmãos e irmãs no Senhor, eu gostaria de nos dizer hoje, com a ajuda de Deus, que não é uma coisa fácil e que não é algo barato que nós recebemos, mas a revelação da vontade e da palavra de Deus nesse último tempo. Sabemos que muitas pessoas pregam sobre a palavra de Deus. Eles leem os evangelhos, as epístolas, o Antigo e o Novo Testamento, e eles ensinam o povo, cada um, à sua maneira. Mas Deus diz: todos vocês serão ensinados por Deus, desde o menor até o maior, e não será mais necessário que um ensine o outro. Nós estamos em um tempo de instrução divina, em um tempo de ensino divino, e tudo isso para um propósito muito definido, grande e glorioso, a conclusão da congregação de Jesus Cristo. Eu lerei hoje, como numa escola bíblica, algumas passagens bíblicas para que possamos ter uma visão geral da palavra de Deus, porque o que as pessoas dizem sobre a palavra de Deus não é suficiente. O próprio Deus tem que falar conosco por meio da sua palavra. Em primeiro lugar, a palavra que se tornou grande para mim nessa viagem, em Mateus capítulo 13, aqui eu desejo ler a partir do versículo 51, Mateus 13, a partir do versículo 51. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Aqui é falado da escola do reino dos céus. Todas as denominações terrenas têm suas escolas, eles têm seus seminários, eles têm seus professores, eles têm os livros que eles usam para ensinar e os comentários que eles consultam. Em todas as confissões de fé, em todas as igrejas, em todas as igrejas livres, há treinamentos, conferências, apresentações sobre o que uma determinada congregação ou igreja crê e ensina. E muitos deles, se realmente quiserem estar no cargo algum dia, terão que sacrificar muitos anos e estudar para poderem ensinar as pessoas um dia. Essas são instituições humanas. E pensamos aqui no grande homem de Deus, Paulo, que estava em um treinamento como esse, que havia frequentado um seminário como esse, aos pés de um grande mestre. E no final do seu ensino, ele não sabia nada do que Deus fez naquela época, porque não tinha acesso à profecia bíblica e ao ensino divino. Já em Provérbios está escrito: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como vem a revelação divina? Não numa escola humana, lá vem revelação humana. E podemos deixar isso de lado. O que precisamos é revelação divina. E o belo é, na escola do Reino dos Céus, não apenas uma certa elite é educada, apenas alguns que mais tarde ocuparão cargos. Na escola do Reino dos Céus, todos, grandes e pequenos, estão sentados juntos aos pés de Jesus Cristo, ouvem suas palavras e recebem reveladas pelo Espírito Santo. E então, em pouco tempo, vocês sabem mais do que qualquer outra pessoa que esteja em uma escola já há anos. Aqui está escrito literalmente: portanto, todo escriba que é treinado na escola do Reino dos Céus. Todo mundo quer ter uma educação, e muitos que tiveram uma instrução, então ainda acrescentaram a sua própria imaginação do que são, mas aqui se trata de muito mais. A escola do Reino dos Céus, a instrução divina, a introdução à vontade e ao plano do Deus Todo-Poderoso. E aqui chegamos imediatamente à palavra do Antigo Testamento, que todos nós conhecemos muito bem, do profeta Amós. Aqui nos é dito que Deus não faz nada a não ser que revele o seu conselho de antemão a seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará alguma coisa sem primeiro revelar o seu conselho aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão. Quem não temerá? Falou Deus o Senhor. Quem não profetizará? Aqui chegamos diretamente ao centro da coisa. Não foi um evangelista, não foi alguém, mas Deus o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, para apresentar antecipadamente o seu conselho de salvação. E de acordo com este pré-estabelecido conselho de Deus, tudo se processa. E eu já disse isso nesses dias. Se algum de nós pedisse: Senhor, tudo está ficando tão caro, guie o coração dos governantes para que as coisas fiquem mais baratas, guie os homens de Estado para que não haja mais guerras, para que eles sejam razoáveis e assim por diante. Isso não funciona assim, porque a Bíblia prevê essas coisas. Guerras, gritos de guerra, fomes, tempos caros, tudo o que foi predito na palavra de Deus tem que acontecer. E não podemos orar contra a vontade de Deus. Nós temos que orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ir para Marcos, primeiro capítulo, os primeiros versículos, Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis, aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui eu gostaria de enfatizar o fato de que o Evangelho de Jesus Cristo teve seu início, assim como está escrito no profeta Isaías, no capítulo 40, e como está escrito em Malaquias, no capítulo 3, no primeiro versículo. Não como os escribas pensavam, não como eles esperavam, mas assim como o Senhor fez com que fosse proclamado pela boca de seus profetas. Permitam-me dizer diretamente nesse ponto: o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a conclusão da congregação do Senhor terá seu início, e não somente isso, mas terá o seu fim, assim como está escrito nos profetas, como está escrito no Antigo e no Novo Testamento. Não da maneira que as pessoas pensam. Elas certamente pensariam em receber o Senhor como uma grande denominação e depois tê-lo em seu meio. Mas, por meio do profeta, Deus deixou dizer: eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Não como pessoas ensinaram, como elas esperavam, mas como Deus disse em sua palavra. Esse é o fundamento sobre o qual os homens de Deus se apoiaram no início da Nova Aliança, quando nenhuma linha do Novo Testamento estava escrita. Esses homens estavam sob a inspiração do Espírito Santo e reconheciam em tudo o cumprimento da profecia bíblica. E o que Deus faz é muito diferente do que as pessoas esperam. João estava bem sozinho, mas não estava só, pois está escrito: aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo e fogo. Aqui estava a conexão com a palavra profética, e depois veio o agir profético que seguiu as palavras proféticas. E eu desejo que hoje nós realmente entendamos, pela graça de Deus, de uma vez por todas. Deus não enviou o irmão Branham para fazer algo novo. Ele o enviou para nos trazer de volta a antiga palavra de Deus, a palavra profética, para nos dar uma visão geral. A outra palavra que se tornou ainda grande para mim na carta de João, no primeiro capítulo, a partir do versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, isso anunciamos a vós e a vida se tornou manifesta e nós a vimos e testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aqui nos é dito claramente que aquilo que estava em Deus, o Pai, foi manifestado para nós em Cristo e nele temos a vida. E aqui está escrito o que temos visto e ouvido da palavra da vida. Agora, prestem muita atenção. Até hoje, não vi uma palavra, apenas a ouvi. Uma palavra que é falada é inicialmente invisível. Mas aqui é dito o que vimos e o que ouvimos da palavra da vida, isso vos anunciamos. A questão é muito simples. O Verbo tomou forma e não permaneceu apenas uma palavra montada, formulada por letras, mas o Verbo se tornou carne. Em outras palavras, as promessas de Deus feitas por Ele em Sua palavra se tornaram realidade. Cristo é o Verbo feito carne, mas também por meio da congregação, cada palavra proferida deve aparecer visivelmente. Deixe-me explicar brevemente. Quando proclamamos o Evangelho da salvação da alma, então não deve ficar apenas na proclamação, mas a alma que ouve a palavra de salvação, isso deve gerar nela a salvação. Não deve ficar apenas com as palavras, deve-se ser capaz de ver o efeito visível da palavra que foi ouvida com os ouvidos e com o coração foi recebido com fé. Quando Deus o Senhor disse, haja luz, eram apenas palavras em um momento. Mas, no momento seguinte, essas palavras foram transformadas no componente direto do que foi expresso por meio dessas palavras. É sobre isso que estamos falando. E esse é o ministério que estamos indo. Não apenas palavras que se desvanecem no espaço, das quais podemos, no máximo, nos lembrar mais uma vez, mas palavras que não voltam vazias, mas que realizam o que Deus as enviou para fazer. E eu estou convicto de que, se recebemos a mensagem profética, que é um desafio para esta geração, um chamado para fora dos fiéis que pertencem à congregação noiva, e por outro lado, mal interpretada pelas pessoas, porque pensam que nós somos tão tolos e seguimos um homem. Quem seguiu João? Ninguém. O povo só foi ouvir a mensagem de Deus pela boca desse profeta, porque na pessoa dele se cumpriu o capítulo 40, versículo 3 de Isaías. Em seu ministério se cumpriu Malaquias 3, versículo 1. E no momento em que a palavra de Deus é cumprida por meio de um ser humano e a profecia toma forma e aparece visivelmente diante dos nossos olhos, não estamos mais lidando com um ser humano chamado fulano de tal, mas com o Deus vivo que faz com que sua palavra seja cumprida dessa forma. Quem foi Moisés? Moisés foi o homem que Deus usou para cumprir a promessa que havia dado a Abraão. E nós vemos que ele mesmo teve que fugir, que ele teve que esperar 40 anos, mas de repente, quando o tempo e a hora de Deus chegaram, aí sim o irmão Branham elabora tão lindamente que o velho Moisés, não com seus 40 anos, na plena força da sua masculinidade, mas com seus 80 anos, de repente, desce ao Egito com seu cajado na mão. E se alguém tivesse lhe perguntado, Moisés, o que você está tramando, ele certamente poderia ter dito, prezados amigos, não estou tramando nada, mas aquele que falou comigo, o eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, está me enviando e ele está tramando algo grandioso e eu quero estar lá quando isso acontecer. O que estava lá? O mesmo Moisés. Mas a hora de Deus havia chegado. De repente, Deus interveio. E não se tratava mais da habilidade, do conhecimento e da capacidade de um homem, mas Deus o Senhor tinha respondido, eu vi a aflição do meu povo e o seu grito de socorro chegou até mim. Por isso, estou enviando você para conduzi-los para fora. Eu pergunto a vocês hoje, quem conduziu o povo de Israel para fora? Deus ou Moisés? Deus, sob a liderança de Moisés, porque sempre tem que haver um ser humano no qual a palavra possa tomar forma e ser realizada. E o irmão Branham também diz, nós nos tornamos parte da palavra. Não estamos fora, não estamos ao lado, mas nos tornamos filhos e filhas de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Mas se olharmos para o passado, então nenhuma pessoa tem dificuldade, pelo contrário, se encontra suficientes pessoas que decoram os túmulos dos profetas, que pregam sobre eles e assim por diante. Mas quando chegamos aos dias de hoje, as coisas de repente parecem diferentes. E eu posso realmente me permitir fazer um julgamento com toda a humildade. Eu já conheci muitos, deixe-me dizer uma vez, homens de Deus que são mundialmente renomados e todos eles disseram unanimemente, e talvez ainda o digam hoje, nós sabemos e cremos que o irmão Branham teve o maior ministério desde os dias de Jesus Cristo e que Deus não esteve com nenhum homem como esteve com ele. Lá, vocês podem falar hoje, eu evitarei mencionar nomes, mas com as maiores personalidades das fileiras do pleno evangelho. Mas no momento, todavia, quando o irmão Branham saiu da parte evangelística, da oração pelos enfermos, tudo permaneceu, evangelismo permaneceu, oração pelos enfermos permaneceu, mas passou para a próxima fase, que era a parte de ensinamento. E já muitos voltaram atrás e não estavam mais seguindo. E então, quando ele realmente apresentou a palavra profética com muita clareza e disse, Malaquias capítulo 3, os últimos versículos têm que se cumprir, e quando ele disse, como João, e eu espero que vocês compreendam, João, ele deu um alto testemunho. Eu quero lê-lo para vocês no Evangelho de João, especificamente no primeiro capítulo, porque está escrito, ninguém dá testemunho de si mesmo, ninguém fala por si mesmo, é melhor que Deus ou outros falem por ele. Mas aqui está escrito, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. E então alguém pode fazer a pergunta, o Senhor Jesus, posteriormente no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, ele disse, se vocês aceitarem, Elias virá, mas ele já veio. Então ele colocou ambos sobre o mesmo teto. E se observarmos bem, no mesmo capítulo do profeta Malaquias, ele fala da primeira vinda de Cristo, da preparação do caminho e também da segunda vinda de Cristo. Mas aqui João diz, ou responde à pergunta, você é Elias? Ele disse, não, eu não sou. No entanto, a palavra de Deus diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias. Vocês sabem que o problema não está que Deus esteja com o homem e que os mortos ressuscitem, os cegos recuperem a visão, os coxos andem e grandes maravilhas e sinais aconteçam. O problema consiste que as pessoas não têm acesso às palavras proféticas, que o que está acontecendo justamente agora não lhes é revelado a partir das Escrituras. Todos eles creem em revelações, mas as suas revelações se movem em um vácuo. Marcos escreve, o Evangelho de Jesus Cristo teve o seu início, como está escrito no profeta Malaquias e no profeta Isaías. Nós temos que ser capazes de dizer: o Evangelho de Jesus Cristo tem seu fim, tem sua conclusão, como nos profetas, como nos salmos, como na nova aliança, como na antiga aliança, como está escrito lá. Mas nós temos que encontrar essas passagens bíblicas, e vocês podem pesquisar dia e noite, vocês passarão por cima disso. A menos que vocês estejam na escola do reino dos céus. A menos que vocês estejam sentados aos pés de Jesus. Então, não é um que está falando isso e o outro fala aquilo. Então, um falará. E esse é o exaltado Senhor da congregação que anda no meio dos sete castiçais de ouro. E vocês sabem, quando alguém como eu foi dito a mim, também nós consideramos o irmão Branham um grande homem de Deus, o maior homem de Deus desde os dias de Jesus Cristo. Mas, desde que ouvimos que ele crê que ele é o profeta que virá antes do grande e terrível dia do Senhor, então não podemos mais caminhar juntos. E é justamente lá onde essas pessoas não podem mais ir. Exatamente lá começa o nosso caminho para a fase final desse tempo profético no qual vivemos. Se vocês creem isso hoje ou não, se vocês compreendem ou não, vocês vivenciarão o dia e saberão que isso é a pura verdade. E eu pergunto a vocês hoje, como o Novo Testamento começou? Com o cumprimento da palavra do profeta Isaías e a palavra do profeta Miqueias. Mas como foi cumprida? Porque um homem que quase parecia como um camelo, pois está escrito, ele usava a pele de um camelo. E o que vocês acham que se passava na cabeça dessas pessoas? Elas pensaram, bem, o homem se parece muito com uma coisa cujo pelo ele está usando. Sim, o que vocês pensam? Como as pessoas zombavam disso e não sabiam que Deus se revelava com simplicidade, que ele se encobre e que a sua palavra tomou forma no ministério de um profeta. E o nosso Senhor fala posteriormente, então, o que vocês queriam ver para ouvir João? Vocês queriam ver uma cana balançando para a esquerda e para a direita ao vento? Ou alguém andando em um manto roxo agradável? E o Senhor diz, eu digo a vocês, esses que se vestem, eles estão nos palácios dos reis. Quem vocês viram? Então ele diz, se vocês quiserem aceitar, esse é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu mensageiro diante de mim. O que foi isso? O Novo Testamento começou com o cumprimento da palavra profética na forma de um homem que apareceu com simplicidade. As pessoas balançavam a cabeça, mas Deus também tinha aqueles que creram. Como deve ser o fim? Assim como foi o começo, assim será o fim. O último livro da Bíblia ainda é um livro profético. Não está no início do Novo Testamento, nem mesmo cronologicamente correto, no final do Novo Testamento. E lá encontramos, no primeiro versículo, as palavras revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João para lhe mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deus, no fim do tempo da graça, ele tem um período profético. Nesse período profético, então, ocorre o cumprimento total do que foi predito no Antigo e no Novo Testamento. Aqui, o homem de Deus, Pedro, ele diz isso claramente em 2 Pedro, no capítulo 3. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O grande e terrível dia do Senhor está chegando, o dia que arderá como uma fornalha. Paulo, o homem de Deus, ele diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, irmãos, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, quando vamos ao profeta Malaquias para descobrir sobre o que esses homens estavam falando no Novo Testamento, então lemos nos últimos versículos do Antigo Testamento, qual seja, capítulo 4, Malaquias 4, a partir do versículo 1, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horeb para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. E sabei que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem não ler o Antigo Testamento para saber o que é o dia do Senhor, ele pode ler no Novo Testamento e não o entenderá, porque o Antigo e o Novo estão juntos, tanto um quanto o outro. Um flui para o outro. Se os irmãos que ouviram e vivenciaram o irmão Branham de uma forma tão extraordinária por tantos anos, até comeram, beberam com ele, foram até seus amigos de caça, caminharam com ele, certamente não teriam ficado sentados sobre os seus ouvidos, mas teriam ponderado em seus corações que certamente um ministério tão poderoso tem que ter algum significado e propósito, porque o irmão Branham podia fazer tanto ou tão pouco por si mesmo quanto você e eu. Mas o Senhor não lhe disse? Assim como João foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, você também será enviado com uma mensagem que precederá a segunda vinda de Cristo. Tudo ia bem, também com o povo de Israel. E eles não tinham pecado, Deus não lhes imputava nada, eles ofereciam seus sacrifícios, tudo estava bem. Mas no dia e na hora em que a profecia bíblica, quando a palavra tomou forma, quando as profecias começaram a se cumprir, Deus deu um novo começo. E quem perdeu esse novo começo, perdeu a conexão com a obra de Jesus. E quem não teve a conexão com a obra de Jesus, ele continuou a perdê-la adiante também. Até então, o povo de Israel estava certo, eles tinham seus cultos a Deus conforme Moisés havia ordenado. Mas então começou um novo período. Irmãos e irmãs, prezados amigos, não estamos aqui para criticar. E se fizermos, então eu para me criticar a mim mesmo e vocês criticarem a si mesmos. Eu bato no meu peito e você bata no seu. Mas isso eu quero realmente dizer muito claramente, mesmo que eu esteja um pouco inibido. Quem só reconheceu a obra evangelística de Deus no ministério do irmão Branham, onde tudo se alegrou e se regozijou, onde as congregações do pleno evangelho cooperaram nas maiores campanhas e, claro, também tiveram sua vantagem nisso, mas com isso ainda nada aconteceu. Esse foi apenas o primeiro passo para o que viria a seguir. Há muitos evangelistas, ou havia apenas um? Ainda muitos há, até hoje. E não se pode negar isso a eles. Muitos, ao que parece, estão trabalhando em grande bênção. Algumas das histórias talvez sejam um pouco exageradas, foram transmitidas em parte por boatos e ainda são adulteradas, mas isso não importa. O critério não é o evangelismo, o critério é o momento do cumprimento da palavra profética para que Deus possa constatar se queremos continuar com ele de coração ou só assim. Porque é uma coisa muito bonita, mas apenas externamente. Quando se pode sentar numa assembleia e as pessoas, todas elas, de alguma forma, já estão um pouco até mais elevadas. E se perguntarmos educadamente, o senhor ou você já ouviu falar daquilo que o irmão Branham fez? Então, justamente as mesmas pessoas que antes levantaram suas mãos, que cantaram em novas línguas, em antigas línguas, que se juntaram ao louvor, elas simplesmente saem da sua própria pele. Então, não podemos mais reconhecê-las. Pensamos que esse não pode ser o mesmo irmão, essa não pode ser mais a mesma irmã. Em um minuto, todos eles estavam cantando alegremente sob o comando e se movendo para frente e para trás. E, de repente, a sua aparência até exterior muda. O rosto radiante muda como o rosto de Caim. O seu semblante se turvou, escureceu. Por que ficou escuro? Porque de repente ele compreendeu que Deus havia olhado graciosamente para o sacrifício de Abel. Se vocês creem isso em mim hoje ou não, eu vi com esses olhos pessoas serem transformadas de um momento para o outro, de uma pessoa agradável, até mesmo a imagem externa da aparência, as características faciais e tudo mais mudam em um único momento. Os belos escribas que abençoavam as crianças de tal maneira que só faziam o que era certo para todos, de repente agiam de forma muito diferente quando eram confrontados com Jesus. Irmãos e irmãs, preciosos amigos, vamos compreender hoje o Evangelho com Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve um início profético ao encontrar seu cumprimento de acordo com a palavra de Deus. Isaías 40, versículos 3 e 4, Malaquias 3, versículos 1 e 2. O Evangelho de Jesus Cristo assume um fim profético com os profetas enviados por Deus e a congregação separada pela mensagem profética. Quando há evangelismo, então todos vêm. Recentemente, houve algumas pessoas em nossa cidade que fizeram uma cruzada de evangelização e 13 igrejas, igrejas livres e congregações, todos participaram. Sequer perguntavam o que e como, simplesmente participaram. Mas venham com a mensagem profética, então as cortinas se fecham no meio do dia. Por quê? Porque as pessoas foram deixadas no escuro sobre o plano de salvação de Deus. Isso se torna a cada dia maior e mais importante. E eu quero me tornar mais grato. Quanto mais tempo passar, mais ainda pela revelação da palavra de Deus para esse tempo. De que me serviria saber tudo se Deus não tivesse me dito o que eu agora preciso saber e o que ele está fazendo agora? Levem isso para casa desta reunião. Caso alguém se aproxime de você, então digam simplesmente: a conclusão que Deus faz com a sua congregação não é aquela que está nos programas dos homens, grandes coisas aqui e grandes coisas ali, mas de acordo com a palavra profética, de acordo com o que o Senhor disse. Vocês compreendem agora que, de fato, estamos sentados na escola do Reino dos Céus já há bastante tempo, que o Senhor nos instruiu e que hoje Ele pode perguntar com razão: vocês entenderam tudo isso? Se o Senhor perguntasse hoje aqui: vocês compreenderam que a conclusão tem que ser uma conclusão profética? Se Ele perguntasse: vocês entenderam que ministério se cumpriu em vossa geração? Como podemos entender isso? Pelo que o Senhor nos abra a compreensão para as Escrituras. E eu digo a vocês, quando esse período de ensinamento tiver acabado, então poderemos dizer, assim como os discípulos disseram naquela época, quando ele perguntou: vocês entenderam tudo isso? E eles disseram: sim, Senhor. Aleluia. Você entendeu? Eu entendi. Sim, Senhor. Tu me revelaste a mim. Por meio do teu Espírito Santo, tu nos ensinaste neste tempo. Poderíamos pensar, com isso vou chegar ao fim, que a escola do Reino dos Céus tem que estar em algum lugar lá no céu? Não. O Reino dos Céus está próximo. A primeira frase de João, esse homem em quem a profecia bíblica foi cumprida, a primeira coisa que ele disse foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nosso Senhor usou quase a mesma frase. E o reino dos céus não vem com gestos exteriores, ele está dentro de você e de mim. Nós fomos transferidos para o reino de Deus. Nascemos de novo para uma viva esperança por meio da graça de nosso Senhor. O seu sangue cobre a minha culpa. Isso me torna claro e puro. E a você também. Você está redimido. Aceite isso na fé e o Senhor nos manterá em sua escola pelo tempo que for necessário. E eu sou grato por isso. A escola do Reino dos Céus é para todos os irmãos, para todas as irmãs, para grandes e pequenos. Juntos, nós nos sentamos sob o poderoso ensinamento profético da mensagem do fim dos tempos que Deus nos deu nesse tempo. Isso nos torna diferentes de todos os outros e também faz com que não sejamos reconhecidos por eles, mas um nos conhece e ele nos chamou. Vocês estão alegres hoje pelo fato de Deus nos ter dado a graça de que em sua presença, no seu reino, nós ouvimos a palavra de sua boca, não interpretada, mas revelada. A palavra não foi apenas ouvida, nós a vimos. Por isso, João diz, o que ouvimos e vimos. A palavra de Deus não é apenas para ser ouvida, a palavra de Deus também é para ser vista. É para ser vista em você e em mim. Ó, a palavra da cruz. A palavra inteira quer se tornar visível na sua vida e na minha vida. Homem enfermo, você que está aqui hoje, não ouça apenas a palavra da cura, que a palavra seja enviada para curá-lo. Vocês que ainda não são salvos, aceitem a palavra de salvação e você será salvo. Invoque o Senhor e Ele te abençoará da riqueza da sua graça. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, juntos chegamos agora diante da Tua Santa Face, com plena fé e na confiança de que Tu respondes agora, que Tu salvas, que Tu perdoas, que Tu libertas e que Tu curas. Senhor, no Teu precioso nome de Jesus, permita que o poder de Deus seja revelado às pessoas individualmente e que a Tua palavra seja confirmada. Amado Senhor, Tu nos fizeste reconhecer o tempo e a hora em que vivemos. Tu falaste conosco como um amigo fala com seu amigo e nos fez conhecer os mistérios do reino dos céus. Deus Todo-Poderoso, Tu que eras, Tu que és e Tu que serás, não decepcione o Teu povo, mas responda agora e confirme a Tua palavra de maneira poderosa em todo aquele que crê de coração. E deve acontecer no nome do Senhor, que não apenas ouvimos a palavra de Deus, mas que a vemos e a vivenciamos de modo que ela se torne uma realidade diante de nós, de acordo com espírito, alma e corpo. Eu te agradeço, Senhor, pela escola na qual Tu nos levaste, Salvador, Exercite paciência e longanimidade com cada um, para que ninguém fique para trás. Salvador, Tu ajuda a todos igualmente. Eu Te agradeço por isso. Receba gratidão por ter enviado o Teu servo e profeta. Receba gratidão que com ele, com o seu ministério, uma era profética foi inaugurada. Obrigado por podermos ouvir o que o Espírito diz às congregações. Receba gratidão por cada irmão, por cada irmã, por todos que Tu chamaste e elegeste. Que a Tua bênção e a Tua graça esteja com todos nós, no nome de Jesus. Amém.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Bem-aventurados os olhos que veem e os ouvidos que ouvem, pois muitos gostariam de ter visto e ouvido o que nos foi concedido e não puderam ver ou ouvir. Meu Deus, eu sei que Tu estás aqui. A Tua santidade preenche esse salão. Aleluia! Tudo é possível. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Abram os vossos corações, abram vossas bocas. E quando você disser, Senhor, eu Te amo, Senhor, eu Te agradeço, Senhor, Tu falaste comigo, aleluia! O que quer que venha ao seu coração, fale, dê glória a Deus, aleluia! Pois Deus se levantou de sua santa habitação e que os habitantes da terra tremam. Aleluia! Deus fez grandes coisas no êxodo sob Moisés. Deus fez grandes coisas na entrada sob Josué. Ele é o nosso Deus. Aleluia! Ele que fez grandes coisas no início da nova aliança. E tudo foi cumprimento das Escrituras. Aleluia! Aleluia! Tudo o que acontece no reino de Deus é cumprimento das Escrituras. Aleluia! Para que se cumpra a Escritura, que corram rios de água viva, como diz a Escritura. Aleluia! Louvado seja o Senhor, meu Deus. Não seguimos fábulas engenhosas, nem interpretações, mas a revelação da palavra profética que brilha como uma luz brilhante em um lugar escuro. Aleluia! A luz ao anoitecer. Oh, agradeçam ao Senhor, louvem o Seu nome. Se os montes saltaram e as colinas pularam, o que deve então acontecer com o povo de Deus? Salvação veio até nós hoje, nesta hora. A salvação chegou a você. Aleluia! Louvor e ação de graças, glória e adoração a Ti, o Cordeiro, que abriu os selos em nosso tempo. Aleluia! Tu, o Cordeiro de Deus, aleluia! A Ti, o Rei, aleluia! A Ti, o Senhor, gratidão seja a Ti, louvor ao Teu santo nome. Abençoe a todos e esteja com todos nós. Aleluia! Tu és digno e nós queremos mostrar isso a Ti, cantando e assim honrando a Ti, assim. Aleluia! Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, de receber louvor e honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor e honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor.
Amém.
Amém.